Está na hora do debate entre Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires sobre temas que marcam a atualidade. São os comentadores da Manhã da Renascença. Ontem foi assinado o acordo para a expansão do aeroporto de Lisboa. Hoje é lançado o concurso para alargar o metro. Vai ser assim todos os dias neste último ano do governo? Pergunta, Henrique.
Sabes, eu dou este barato. Quer dizer, isso é um eleitoralismo fácil que todos os governos fazem. O último... Eu só não me lembro de um governo que tenha feito isto. Foi o último porque não tinha dinheiro. Passos e Portas teriam feito a mesma coisa. Porque faz parte. Faz parte do jogo, é mesmo assim. É questionável, mas o que eu questiono como lisboeta e como, mais como filho da Grande Lisboa é a própria escolha das obras. Quer dizer, eu acho que. Qual é o nosso maior problema em Lisboa? Falámos aqui diversas vezes, é o trânsito. É a articulação entre uma cidade pequena, que tem 700 mil pessoas, e os 2 milhões de suburbanos, se quiseres. É um inferno. Portanto, a meu ver, politicamente, fazia mais sentido esticar as linhas que estão na Amadora e em Odivelas. A linha da Amadora devia passar por aqui pela Buraca, até ali Carnaxide. Não estou a
Diferença
brincar.
Da Buraca até a tua casa.
Exato, também dava
Estás
jeito.
a dizer isso porque te convém.
Não estou, falando sério. E Odivelas podia até a Loures. Isto tirava milhares e milhares de carros das filas de trânsito que tornam
Embora
esta.
nada garanta que isso não vá acontecer, não é? O que o ministro explicou aqui esta manhã, é que esta linha circular visa, sobretudo, responder, ao crescente afluxo no centro da cidade e depois, a partir dessa linha circular, ir-se-á investir,
Mas, ó
nas
Miguel,
radiais para fora da cidade de Lisboa.
mas voltamos ao ponto. Numa altura em que o Estado tem poucos recursos, qual é. Eu acho que devemos alocar esses recursos à prioridade. E prioridade, até por uma questão ambiental e uma questão de o ambiente familiar, de facilitar a vida às pessoas, é facilitar a saída e a entrada de Lisboa. Não ligar mais as coisas dentro de Lisboa.
Jacinto, como é que vês esta opção da linha circular? E já agora também remetendo para a questão inicial da Carla, eleitoralismo ou não no anúncio de todas estas obras, no caso das do metro, até vão começar em outubro.
Curiosamente.
Sim, eu acho que temos de estar atentos a eleitoralismos. Por outro lado, também acho que não se pode congelar, não é, a governação, porque há eleições próximas. E
Sim, mas
nós
até
sabemos
quanto
o
é que também
tempo.
não seria mais sensato distribuir o investimento ao longo do mandato do governo,
Claro,
não guardar tudo para as
isso é
vésperas das
verdade,
eleições?
isso é verdade. Mas também sabemos o tempo que demoram as obras e que demoram às vezes os processos.
Sim, e os concursos?
Concursos burocráticos, eu acho preferível que haja coisas a acontecer do que estarmos aqui a dizer, então, e afinal não se fez nada, não há nenhuma hipótese, não há nenhum plano. Agora, acho que sim, eu não estudei a questão dos transportes, mas parece-me que é discutível. Em geral, parece-me que faltam nós para cruzamentos onde as pessoas possam deixar os carros, aquelas que precisam trazer carros até um certo ponto. Para depois entrarem numa rede de transportes públicos suburbana ou urbana, seja através de comboio, seja através de metro ou autocarro, e parece-me falta isso, parque de estacionamento para as pessoas que vêm de fora de Lisboa, como acontece noutras cidades, calmamente, pessoas que trazem os carros até um ponto e depois vão de comboio para o trabalho. E isso passa também por dar condições, mas também mudar aqui as condições mentais do cidadão português, do trabalhador, que a ideia de eu ter um carro, eu vir de carro, é uma espécie de estatuto de posso pagar um carro. Portanto, é criar as condições logísticas de estacionamento e de cruzamento entre transportes, mas também mudar a cabeça do
A
trabalhador.
mentalidade. O concurso é lançado hoje. Vamos ver também se o governo acerta com o empreiteiro, porque parece que é uma das causas também para os atrasos de algumas obras, pelo menos nas palavras do
Sim,
ministro.
todos que fizemos obras sabemos desses
Sim, é verdade. Sem desprimor para os mais competentes, e há,
problemas. Chamem-o. É que
obviamente.
só a noção da empreitada
É verdade. Só a
já
palavra
esconde uma
empreitada.
perspectiva de fugir, não
É verdade,
é?
é verdade. Pronto, sem desprimor, obviamente, para quem faz o seu trabalho e faz bem, e há muita gente, felizmente. Vamos mudar de assunto. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem aceitou analisar o caso de um belga que acusa o Estado de violação de direitos humanos porque permitiu a eutanásia da mãe sem o informar. É um tema, Miguel, que A mim chocou-me esta manhã quando falámos nele a primeira vez.
Sim, e independentemente de sermos mais favoráveis ou menos à eutanásia, é um caso que revela uma faceta muito preocupante da lei belga. É um dos países mais liberais neste capítulo da eutanásia, permitindo já casos, inclusive, de morte de crianças de 9 e 11 anos, esses casos foram noticiados, e que neste caso permitiu a eutanásia de uma pessoa com perturbações psiquiátricas. Supostamente o próprio médico desta mulher dizia que ela não reunia condições para ser candidata à eutanásia, uma vez que era uma doente mental grave, sofria de depressões cíclicas, e depois com a agravante do filho não ter sido sequer informado de todo o processo, só lhe comunicaram no dia seguinte à morte da mãe
o que tinha
acontecido. Como é que vem este caso que vai agora ser analisado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Henrique?
Não é eutanásia, é um assassínio. Aliás, como eu defendi várias... Este é um tema, é um daqueles temas que me tira um bocado do sério. E porque, lá, eu fiz campanha contra a eutanásia aqui em Portugal no ano passado. Foi das poucas coisas que me fez fazer campanha direta. Porque, de facto, uma lei geral de eutanásia permite estes casos, que só podem ser descritos como assassínio. Porque a eutanásia, para ser legal, o doente, a pessoa, tem que dar o seu consentimento. Ora, se tu és um doente mental grave, tu és inimputável. A tua escolha não tem validade moral e legal. Portanto, ela não escolheu aquilo. Portanto, foi um médico, defensor da eutanásia, que decidiu que a vida daquela pessoa não merecia ser vivida e, por isso, matou-a. Negando a opinião do psiquiatra que a acompanhava e nem sequer comunicando à família. Desculpem, mas isto não é eutanásia. Isto é um homicídio. É um assassínio. E é uma coisa que me faz muita impressão. Não é o caso em si. É este caso. Nós vamos, a Renascença em Portugal vai falar do caso, mas o caso vai desaparecer, não só em Portugal, mas na Europa, numa sociedade ocidental que vive de indignações e de hashtags a cada momento. E a eutanásia na Bélgica e na Holanda, que permitem esta barbárie, vai passar e amanhã já não se fala disto. Eu aqui na segunda-feira insisti, quando falámos dos hospitais, dos velhotes e das velhotas que são abandonadas nos hospitais.
Sim.
São estas as pessoas que são o alvo fácil de um sistema médico barra legal que permite... Porque, vamos lá ver, deixa-me ser advogado do diabo. Quando tu tens um hospital cheio de velhos abandonados e tu tens a possibilidade legal de despachar o assunto através de um mecanismo que é a eutanásia, eu, se fosse médico e se estivesse debaixo de pressão enorme, isso é uma tentação. Isso está a acontecer na Bélgica e na Holanda.
Isso é horrível pensar assim. Jacinto, o que é que pensas sobre este caso?
É um caso chocante, não há outra palavra. E é um caso em que mostra aquela expansão para a qual algumas pessoas alertaram, de casos extremos nos quais muitos, em relação aos quais muitos temos dúvidas e que hesitamos.
É tal rampa deslizante, não é? Uhum.
Exatamente, para casos que são certamente também dramáticos, mas não são do mesmo nível, não têm a mesma dimensão. Por outro lado, a dimensão em termos de números também é terrível. Uma notícia que eu li hoje dizia que seis pessoas morrem por dia na Bélgica com base nesta lei. O que pensamos só em termos absolutos, né? Uhum. Para lá do que é cada caso, só por si já nos faz pensar. Por outro lado, eu acho também, para lá da questão puramente da eutanásia, depois de ter lido também as declarações do filho desta senhora, neste caso concreto, que é a ideia de que falta uma comunidade cuidadora, para lá da lei, da questão jurídica e ética, que é... É mais fácil nós livrarmos das pessoas vulneráveis, fragilizadas. Uma questão para a esquerda, porque há uma esquerda que tem mais certezas em relação à liberalização da eutanásia, ou parece ter muitas certezas, que é como é que uma sociedade, se queremos uma sociedade menos desigual, se isso não implica, de facto, uma comunidade mais solidária em vez do egoísmo de descartarmos as pessoas que estão em risco, que estão em perigo. Uhum.
Henrique, para terminar.
Só 30 segundos. Este ponto é fundamental, que são os mais velhos e os que estão abandonados. ficam numa situação de imensa fragilidade, são abandonados pela família e pelo Estado e são depois submetidos a esta eutanásia com muitas aspas. Mas há um ponto ainda mais grave,
que é
tu tens 20 anos, sofres de depressão ou de ansiedade e chegas ao hospital e dizes que queres morrer. E o sistema legal barra médico da Holanda e da Bélgica executam esse suicídio. Percebes o escândalo moral que isto é?
Atenção, só um pequeno...
Neste caso, este facto é imputável. Tu podes escolher aquilo.
Uhum. Eu não tenho a certeza, pelo que vem nas notícias, se este caso cumpriu a lei belga sequer. Eu acho que isso é uma questão...
Sim, sim, sim.
Portanto, mas não podemos estar...
O caso que eu estou a dizer, este caso, que já aconteceu diversas vezes, de jovens que sofrem de ansiedade ou depressão...
Sim, que é comum, não é? Então, nos Estados Unidos é uma coisa mal de nós.
Que escolhem aquilo, e o que é que faz a sociedade? Aceita alguém esse pedido.
Sim, nesses países,
é inaceitável.
Sim, eu já vi que este é um tema que dava discussão para toda a manhã. Se calhar estaríamos aqui dias, mas é de ficar atento, obviamente, a este caso em particular, mas a tantos outros. É um caso que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem vai analisar e daremos, obviamente, conta aqui do parecer. Obrigado aos dois. Henrique, obrigado. Jacinto, até que dia hoje, quarta, até para a semana. Beijinhos, até segunda.